Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 30 de novembro, hoje lá fora 20 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawali. Vamos começar por ver as notícias internacionais. Donald Trump diz que vai abandonar os seus negócios. Dezenas de milhares de pessoas em fuga de Alepo. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Confrontos nas Lundas provocam um morto e dois feridos. Organização de Direitos Humanos pede ao presidente dos Santos para não aprovar nova lei de comunicação social. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai abandonar os negócios para se dedicar à política do país. Durante a campanha eleitoral, Trump tinha sido criticado por continuar à frente dos seus negócios enquanto lutava para derrotar Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro. Agora, 3 semanas após a eleição, um multimilionário anunciou seu afastamento de todos os negócios que lidera. Trump disse que dará pormenores da sua decisão a 15 de dezembro numa conferência de imprensa.
Aumentou para 50 mil o número de pessoas que abandonaram as casas onde residiam em Alepo Oriental, na Síria, isto só nos últimos 4 dias, para fugir à ofensiva governamental, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização não-governamental referiu que mais de metade dos deslocados da zona oriental da cidade síria de Alepo dirigem-se para o bairro de Al-Sheij Maqsoud, que ainda é controlado pelas forças da Síria Democrática, uma aliança curdo-árabe. Segundo o Observatório, os restantes deslocados estão a mudar-se para áreas reconquistadas pelas forças governamentais. A organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos referiu também que centenas de deslocados foram presos e interrogados pelas autoridades.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, novas sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao seu último teste nuclear e às suas repetidas violações das resoluções da organização. As medidas incluem importantes restrições às exportações norte-coreanas de carvão, numa tentativa de limitar as receitas de Pyongyang e, assim, os recursos que o regime pode dedicar a seus programas atômicos e de mísseis balísticos. A resolução é o resultado de mais de 2 meses de negociações entre os Estados Unidos e a China, que foram iniciadas após o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte em 9 de setembro, o mais potente até o momento. O texto reforça uma série de sanções que o Conselho de Segurança vem impondo nos últimos anos, especialmente o duro pacote aprovado após o teste nuclear que o país asiático realizou em janeiro deste ano.
A empresa Chievele Consultoria e Serviços Limitada, criada pelo moçambicano Mateus Gentil Zimba, foi responsável pela recepção de $800 mil de suborno da Embraer na venda de 2 aviões às linhas aéreas de Moçambique em 2008, reporta a imprensa moçambicana. Zimba é executivo da General Electric Oil and Gas em Moçambique, foi durante anos representante da empresa sul-africana Sasol, também da indústria extrativa. Na altura da denúncia, o Departamento de Justiça americano fez referência a um agente C que teria facilitado o negócio. No processo de luvas, Mateus Zimba terá sido contactado por executivos da Alama para entrar na qualidade de consultor, escreve o diário moçambicano Mediafax. A empresa registada por Zimba em São Tomé e Príncipe, acrescenta ao jornal, nunca chegou a fazer qualquer trabalho de consultoria no processo, tendo sido criada unicamente para a recepção dos $800 mil. O jornal teve acesso a um termo de compromisso e ajustamento de conduta assumido e subscrito entre o Ministério Público Federal do Brasil, a Comissão dos Valores Mobiliários e ainda a empresa acusada, a Embraer. Nos contactos iniciais, Zimba e a Embraer não se entenderam quanto aos valores. O engenheiro José Viegas terá entrado em contacto com a Embraer para fixar o valor em $800 mil. Viegas era presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas e foi um dos assinantes do contrato de aquisição das duas aeronaves, o caso denunciado pelas autoridades americanas está em investigação em Moçambique.
O Ruanda deu o último, ou melhor, deu início ao inquérito sobre o possível papel de pelo menos 20 militares franceses e outras entidades no genocídio de 1994. O Ruanda tem sido frequente tensão diplomática com a França desde o genocídio, em que cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados. As autoridades de Ruanda desde muito acusam a França de apoiar o antigo governo Hutu de Habyarimana, morto num acidente de aviação em 1994 e que resultou num banho de sangue.
Os sem-abrigos de Moscovo vão ser treinados a identificar ameaças à segurança nacional nas ruas da cidade. A informação foi avançada por uma instituição de solidariedade social que considera uma ideia interessante. Os sem-abrigos serão enviados para um abrigo especial onde tutores lhes vão ensinar a identificar os mais variados explosivos e onde se devem dirigir quando encontrarem tais dispositivos. Em Moscovo existem cerca de 13 mil pessoas a viver na rua e o governo quer aproveitar estes recursos para, tendo em conta o estilo de vida que levam, identificarem possíveis ameaças à cidade e ao país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um morto e dois feridos e dois detidos é o resultado de um confronto entre a polícia e membros do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo da Lunda, isto na última sexta-feira, na Lucapa, na província da Lunda Sul. O COC Mukuta obteve os detalhes.
Domingos Agostinho, delegado-geral do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda, um morto, dois feridos e dois detidos é o resultado de um ataque perpetrado pela Polícia de Intervenção Rápida das Lundas quando aquela organização comemorava os seus 10 anos de existência na sexta-feira, 25, no Lucapa, província da Lunda Sul.
Por volta das 9h20, no início da festa, esperávamos a chegada dos convidados, dos partidos políticos, das igrejas, a Polícia Nacional do Lucapa e a Polícia de Intervenção Estatal atacou a nossa festa dos 10 anos da existência do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês, dentro do nosso quintal. Neste confronto morreu o senhor, o falecido Maneka Mukana Henriques Makatanji. Dois feridos.
Afirma ainda que André Cariambel e Agostinho Kwambe foram julgados e condenados sumariamente ontem a 45 dias de multa de 25 mil kwanzas cada.
De facto, no mesmo dia houve raptaram os nossos membros. Quando? Raptaram 9 membros. Dia seguinte deixaram os 6, ficaram com 2 membros. O senhor,
agora continuam presos?
Até agora continuam presos. Ontem mesmo, houve 2 membros. Os mesmos foram julgados ontem, julgamento sumário ontem, e lhes deram, foram condenados a 45 dias e a multa de 50 mil e 25 mil cada.
Domingos Agostinho apela à intervenção das autoridades nacionais e internacionais para defender a suposta perseguição contra os membros do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda.
E outra questão, eles reuniram. Eles têm um plano de caça ao homem, por isso que nós comunicamos à comunidade internacional e o povo em geral que eles têm um plano de caça ao homem dos membros do manifesto. Por isso que nós temos que comunicar para haver intervenção rápida, tá, porque eles querem casa a casa nos eliminar. Essa polícia é chefiada por um segundo comandante de nome Intendente Oliveira Silva Elias.
Lembro que os confrontos entre os cidadãos das Lundas e as autoridades têm sido constantes. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch pediu hoje ao presidente angolano para não aprovar a nova lei da comunicação social que foi aprovada recentemente pelo Parlamento angolano. A Human Rights Watch considera que a lei é uma ameaça à liberdade de expressão. Nós contactámos Ian Levine, diretor de programas da organização, que explicou as razões da oposição da sua organização.
O principal problema que a Human Rights Watch tem com essa legislação é de que ameaça a liberdade de expressão. Parece-nos que o governo angolano quer controlar os meios de comunicação social e a imprensa para que não possa investigar alegações de corrupção, de abusos de poder, violações de direitos humanos e para restringir a capacidade da comunicação social, a imprensa, de criticar o governo, de criticar elementos do governo e de exigir que o governo preste contas à sua própria população. E isso é problema-chave para nós. É por isso que nós insistimos que o presidente angolano não assina essa nova lei, que manda a lei para o Parlamento para que reveja as disposições que restringem o direito de liberdade de expressão.
Pode exemplificar algum aspecto particular da lei que chamou a vossa atenção?
Bom, há vários aspectos. Há um aspecto económico. Um dos artigos da lei impõe taxas excessivas para a criação de um grupo de comunicação, que vai fazer com que seja muito difícil criar uma agência noticiosa ou estação de rádio. Mas talvez a questão mais preocupante para nós é que o governo quer proibir o que chama a difamação de altos oficiais do governo e outros. E fala de que em dezembro do ano passado, por exemplo, o presidente dos Santos disse que as redes sociais não devem ser utilizadas para difamar ou transmitir conteúdo moralmente ofensivo. E, na nossa opinião, esta ideia, este conceito que se encontra dentro desta lei existe para prevenir que os jornalistas e outros elementos da comunicação social criticam ações de corrupção, abusos de poder ou violações de direitos humanos. Isso é uma questão bastante preocupante, sobretudo com as eleições que vêm em 2017.
Era Ian Levine, da Human Rights Watch, a falar connosco a partir de Nova Iorque. E continuamos a falar de jornalismo. O Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, disse que o recente suicídio do jornalista Elias Xavier Fernandes, foi no passado domingo, é entendido em alguns setores como reflexo das péssimas condições de trabalho a que estão votados muitos profissionais da comunicação social. Fernandes havia sido despedido da Rádio Despertar Comercial e decidiu pôr fim à própria vida sem deixar qualquer mensagem sobre as razões do suicídio. Elias Xavier Fernandes contava 34 anos de idade quando decidiu pôr fim à própria vida na casa onde vivia, com a esposa e um filho de 3 anos de idade. Ele tinha trabalhado durante alguns anos na Rádio Despertar Comercial, onde chegou a editor dos noticiários. Tinha sido despedido há mais de um ano e, segundo a sua esposa, nunca mais foi o mesmo. António Festes, um dos seus colegas durante muitos anos na Rádio Despertar, diz que o colega e o amigo transformou-se numa outra pessoa. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, diz que o desaparecimento trágico de Elias pode ser uma mostra daquilo que tem sido a condição precária em que se encontram muitos profissionais da comunicação social. E vamos agora para o Ije, para o norte de Angola, de onde o Muniz Francisco nos diz que tudo indica haver um surto de cólera na fronteira de Kimbata entre Angola e a República Democrática do Congo. E isso está a causar alguma apreensão. Muniz.
Apesar das autoridades que superintendem a saúde não se pronunciarem sobre o assunto, mas a Voz da América soube por meio de uma das fontes anónimas mais próximas à saúde pública, que revelou que os habitantes da província do Baixo Congo, em Matadi, residentes em volta da fronteira com Angola, estão a suspeitar-se de possível surto de cólera e que as autoridades angolanas temem o alastramento da epidemia no país. A fonte citou ainda que as autoridades sanitárias no IJ já criaram todas as condições preventivas para combater a epidemia na fronteira de Kimbata, no município de Maquela do Zombo, para evitar a propagação da doença para Angola. De acordo com a mesma fonte, acrescentou ainda que além de Kimbata, os outros pontos fronteiriços, como de Mbanza Ntsotso e Sakandika, também estão em alerta e já contam com a presença de técnicos de saúde. A Voz da América solicitou a todo custo a Direção Provincial da Saúde no IJ, mas a diretora provincial manifestou-se sempre indisponível. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O governo da Huila, entretanto, garante que está a implementar com sucesso as medidas de mitigação dos efeitos da seca que há algum tempo graça a região sul. Teodoro Albano.
De acordo com o governador da província, João Marcinho Chiping, a construção de represas ao longo do rio Cacolovar para a retenção e regulação da água, a introdução nas localidades mais atingidas pelas alterações climáticas de algumas culturas de subsistência estão a trazer alguns resultados que já se refletem na produção agrícola para as populações.
É verdade que a nossa província tem vindo a registrar, principalmente da região centro-sul, uma estiagem cíclica que afeta a produção agrícola e animal. Todavia, o governo tem vindo já a tomar medidas mitigatórias, como a construção de represas ao longo do rio Cacolovar, a introdução de culturas resistentes à seca, como a mandioca, a batata doce, e já estamos a ter bons resultados em termos de produção, e assim melhorar a fonte de dieta alimentar da população.
Os municípios de Quilengues e Gambos, sobretudo neste último, têm sido os exemplos reais dos males da seca, com as suas populações a experimentarem nos últimos anos grandes dificuldades na produção agrícola. O pároco dos Gambos, Jacinto Pio Acuçanga, valoriza a iniciativa do governo local e da Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, FAO, na implementação de estratégias de combate à seca, mas defende a implementação de um programa mais concreto do Executivo Central.
No que respeita à agricultura, é preciso um maior envolvimento, precisa uma política e programas bem concretos da parte do Governo Central. Não basta, portanto, iniciativas, diríamos assim, somente a nível local. Porque o problema é de uma envergadura que exige realmente uma intervenção também de envergadura, que seja um plano de dimensão nacional, até com a intervenção de vários atores.
O padre Jacinto Pio Acuçanga, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui na capital americana são 12 horas e 18 minutos e nós estamos a transmitir em onda média em 1530 e também em onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa programação de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. Os ouvintes não se esqueçam que na nossa página na internet temos lá as notícias que vão para o ar na rádio e outras. E temos também as nossas reportagens. Estão todas na internet, não só em texto, como em som. E estamos também, portanto, a nossa morada na internet é www.voaportugues.com e lá pode ver também vídeos e fotos. E que se o ouvinte nos quiser mandar informações ou quiser mandar fotos e vídeos, que nós agradecemos desde já, pois pode mandá-los pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vamos agora para o Kwanza Sul, onde a Caixa de Previdência dos Professores, formada em agosto, e o Sindicato dos Professores têm estado envolvidos numa troca de acusações. O Fernando Caetano vai explicar.
O chefe da Caixa de Previdência local, Miranda Pedro, disse que o Sindicato de Professores está a fazer campanha para desacreditar a instituição que dirige a nível da província.
A nível da província estamos bem, e já temos quase 900 associados inscritos à COFP Previdência. É verdade que desde o momento em que nós protocolamos com o Banco Sol, a ansiedade dos professores por parte da cedência de crédito aumentou bastantemente e pronto, para ceder ao próprio crédito há critérios. A meta é atingir os 11 mil trabalhadores que a província, a nível da Direção Provincial de Educação, controla. É pena que o Simprof, a nível do Kwanza Sul, fez passar uma circular desacreditando o COFP de Previdência, fazendo passar que o cofre de providência vai dar dinheiro aos professores. Não, o cofre de providência aparece como avalista dos professores devido aos protocolos que nós estamos a assinar com os bancos, onde os bancos é que vão ceder dinheiro, empréstimos, aos associados do cofre de providência.
O secretário provincial do Simprof do Kwanza Sul, Celestino Kalembe Lutukuta, refutou as acusações dizendo serem infundadas.
De facto, em vários círculos cogita-se que o Simprof está a impedir a adesão dos professores à Caixa de Previdência. Mas isso não corresponde à verdade, porque nós até publicamos um texto de esclarecimento em relação à decisão que os professores podem ou não tomar para aderir aos benefícios anunciados pelo cofre de Previdência. O nosso texto, é claro, não impede ninguém, mas alerta, porque costuma-se dizer que gato escaldado até de água fria tem medo. E o setor da educação, N vezes, já passou por essas situações de promessas que nunca se concretizam.
Kalembe Lutukuta apontou como exemplo as falidas COFUP, Cooperativa dos Funcionários Públicos, e a TOTOCOT, onde os professores estavam integrados e que, no seu entender, desapareceram sem deixar rastros. No entanto, Lutukuta deixou um alerta aos professores a refletirem bem para a adesão ou não da intenção da Caixa de Previdência dos Professores. Esclareceu ainda que não há uma proibição expressa para os professores não aderirem. Adere quem quiser, sublinhou. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Página esportiva, vamos começar com o futebol africano feminino. Já temos finalistas da Taça das Nações Africanas de Femininos, que está a decorrer nos Camarões. Ontem, a Nigéria bateu a África do Sul por 1-0, marcando lugar na final com os Camarões, que na outra meia-final já tinham batido o Gana, também por 1-0. Nigéria e Camarões repetem, portanto, a última final, que as nigerianas ganharam por 2-0. Nesse ano, a Nigéria também tinha batido a África do Sul por 2-1 nas meias-finais. A final é no sábado. Na sexta-feira, a África do Sul e Gana discutem o terceiro lugar. Continuamos com o futebol. Hoje, na Inglaterra, temos taças da Liga. Manchester United recebe o West Ham. Repetição do jogo do fim de semana, quando para o campeonato houve um empate a um golo. No outro jogo de hoje, o Arsenal defronta o Southampton. Ontem, Liverpool passou às meias-finais, derrotou o Leeds por 2-0. Juntamente com o Hull, que eliminou o Newcastle nos penaltis. Em Espanha, jogos da Copa del Rey, Taça de Espanha. Real Madrid recebe o Cultura Leonesa. Nunca ninguém ouviu falar de tal. Cultura Leonesa é da 2ª Divisão B, que significa que é da 3ª Divisão. Barcelona joga fora contra o Hércules, também da 2ª Divisão B, mas que tem estádio para 30 mil pessoas, vai estar cheio, sem dúvida. Em Portugal, Sporting recebe o Aroca para a Taça da Liga. Ontem o Porto empatou em casa com o Belenenses a 0 golos para a mesma competição. Curiosamente, no fim de semana tinha empatado com o Belenenses em Lisboa para o campeonato, também a 0 golos. Porto não tem estado muito bem e tem à sua frente 2 jogos difíceis. Um já no fim de semana com o Braga, que está à frente do Porto no campeonato com mais 1 ponto. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
O momento é muito difícil. O momento que todos vivemos é difícil. Temos que ser conscientes do que se passa. Sendo conscientes do que se passa, sabemos o trabalho que temos de realizar e temos feito esse trabalho. O momento é este, encaramos de frente. Amanhã mesmo começamos já a preparar o que o Manuel dizia, é verdade. São 2 desafios importantes, em 2 competições diferentes. Primeiro o Sporting Clube de Braga e depois o acesso aos 8º de final da Champions. Momento, repito, só tenho um caminho, que é o trabalho.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, a NBA, o atual campeão, o Cleveland Cavaliers, ontem perdeu frente ao Milwaukee 118-101. Foi a 3ª derrota dos campeões em 16 jogos. Melhores que eles, só os vice-campeões, o Golden State Warriors, que tem 2 derrotas em 18 jogos. Ontem, a salientar a vitória do Brooklyn Nets sobre o Los Angeles Clippers, 127-122, após 2 prolongamentos. Los Angeles Lakers, esses, apanharam sova surra do New Orleans Pelicans, 105-88. Bien. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. E agora vamos ficar com a música angolana de Nani. Tá quieto.
Tá quieto. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Conselho de Segurança aprova novas sanções contra a Coreia do Norte. Presidente eleito americano Donald Trump diz que vai retirar-se do mundo dos negócios para assumir a presidência. Iraque, intensifica-se a batalha pela cidade de Mosul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Na técnica temos hoje o Suleiman Tarawal e na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, com o caso do suborno envolvendo aviões brasileiros Embraer, a venda desses aviões à LAM, a Companhia Aérea Nacional Moçambicana. A empresa Chivel Consultoria e Serviços Limitada, criada pelo moçambicano Mateus Gentil Zimba, foi responsável pela recepção de $800 mil de suborno da Embraer na venda de dois aviões à LAM em 2008, segundo reporta a imprensa moçambicana. Amâncio Miguel.
Zimba é executivo da General Electric Oil and Gas em Moçambique. Foi durante anos representante da empresa sul-africana Sasol, também da indústria extrativa. Na altura da denúncia, recorde-se, o Departamento de Justiça americano fazia referência a um agente C que teria feito a facilitação do negócio. No processo das luvas, Mateus Zimba terá sido contactado por executivos da LAM, que é a empresa moçambicana de aviação, para entrar na qualidade de consultor, escreve o diário moçambicano Mediafax. A empresa registrada por Zimba em São Tomé e Príncipe, acrescenta o jornal, nunca chegou a fazer qualquer trabalho de consultoria no processo, tendo sido criada unicamente para a recepção dos $800 mil. O jornal teve acesso a um termo de compromisso e ajustamento de conduta assumido e subscrito entre o Ministério Público do Brasil e a Comissão dos Valores Mobiliários e ainda a empresa acusada a Embraer. Nos contactos iniciais, Zimba e a Embraer não se entenderam quanto aos valores. O engenheiro José Viegas terá entrado em contacto com a Embraer para fixar o valor em $800 mil. Viegas era presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique e foi um dos assinantes do contrato de aquisição das duas aeronaves. Este caso, denunciado pelas autoridades americanas, está em investigação em Moçambique.
Obrigado, Márcio Miguel. E continuamos em Moçambique, aqui nesta emissão da Voz da América. Para combater a fome provocada pela seca, distritos mais produtivos da província de Tete, orientados para vender alimentos àqueles que têm déficit. Um desses distritos altamente produtivos é Angónia, localizado junto à fronteira com Malawi, considerado o celeiro daquela província do centro do país, afetada por uma das piores estiagens de que se tem memória. Na campanha 2016-2017, Angónia, um distrito com 88 associações agropecuárias, prevê produzir mais de 420 mil toneladas de milho, feijão e soja, que são alguns dos produtos agrícolas mais comercializados na região, tal como refere de seguida o Francisco Júnior.
Os poucos distritos de Tete e da região centro, de um modo geral, que não está afetado pela seca ou estiagem. Pelo contrário, Angónia, considerado o celeiro da província de Tete, tem das terras mais férteis do país, terras onde quase tudo se produz, sendo o milho, o feijão manteiga, a soja, o tabaco, a batata reno e as hortícolas, as culturas nas quais mais se aposta. E segundo Paulo Sebastião, administrador do distrito, Angónia está neste momento com excedentes agrícolas e prevê ainda aumentar a produção na campanha 2016-2017.
Prevemos produzir milho, neste caso, 356.221 toneladas de milho, e para o caso de feijão temos a previsão de 53.722 toneladas.
É muito mais do que produziram na campanha passada?
Sim, é muito mais, porque estamos neste momento, através do governo provincial e também instruções do governo central, estamos aí a incrementar algumas estratégias, que é criar represas para que a produção seja permanente, mesmo que haja estiagem. Temos rios que têm água, então criamos represas com bombas e vamos irrigar os campos para mantermos o nível de produção.
E é por ser um distrito sedentário que Angónia tem agora uma grande responsabilidade: ajudar a combater as bolsas de fome que se registam em outros pontos da província de Tete e do país. De acordo com dados oficiais, existem mais de 320 mil pessoas afetadas pela fome provocada pela seca ou estiagem em 9 distritos da província central de Tete. No dia 25 de outubro passado, através de um memorando assinado com o governo provincial, Angónia e outros distritos que não foram atingidos pela seca e são potencialmente produtores de comida, comprometeram-se a apoiar e vender preferencialmente os produtos agrícolas àqueles que têm déficit. Angónia vai trabalhar diretamente com dois distritos afetados pela estiagem, Marara e Doa. Paulo Sebastião, administrador de Angónia, explica como tudo será feito.
Os governos dos distritos, vamos mobilizar os que estão na área económica, neste caso, que têm esses serviçais de poder comercializar o produto. São instruídos que, olha, queremos este produto cá internamente como distrito, não temos a capacidade, não tivemos a capacidade de produzir, recorram o distrito X. E eles vêm e não estamos disponíveis em poder comercializar para eles, de forma direcionada, ao preço do mercado. Ao preço do mercado que o produtor já estipula ao controle do governo.
Diz ainda Paulo Sebastião que toda a população do distrito está a ser sensibilizada para não vender a produção no Malawi, país com o qual Angónia faz fronteira. Está a ser sensibilizada também a produzir mais soja, um produto que tem uma linha de comercialização fixa. Abílio Antunes, o maior criador de frangos de Moçambique, baseado em Manica, outra província do centro do país, é o principal comprador da soja produzida em Angónia. A previsão para a campanha agrícola 2016-2017 é produzir acima de 10 mil toneladas de soja, um incremento de pouco mais de 10% em relação ao que foi produzido na safra passada. E toda essa produção, confirmou o administrador de Angónia, é para a comercialização. Com mais de 385 mil habitantes, Angónia, localizada a 230 quilómetros da capital provincial, é o distrito mais populoso de Tete. E de Angónia, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva reafirma ser um dos candidatos nas eleições presidenciais de 2018. Patrick Vaz tem mais pormenores.
Ele está confiante de que, se realmente se candidatar, certamente sairá vencedor e vai acabar com a crise no país. Lula também espera que os investigadores da Lava Jato, ao finalizarem as investigações, reconheçam que cometeram erros e venham a público pedir desculpas a ele e à família dele.
Eu tenho a minha consciência tranquila, ou seja, eu só queria que, depois dessa operação toda, depois de investigar a minha vida, a vida da minha mulher, divulgar a fita minha conversando com a Dilma, divulgar conversas íntimas minhas com a minha família, que essas pessoas que erraram, porque não é o Ministério Público que errou, são pessoas do Ministério Público, não é a Polícia Federal que errou, são pessoas da Polícia Federal. Eu só espero que essas pessoas tenham a humildade de falar: olha, Lula, desculpa, nós cometemos um erro, nós avaliamos erradamente, nós não apuramos corretamente, que peçam desculpa, porque não é possível essa situação.
O petista acredita que, se for necessário retornar à presidência, certamente vai conseguir acabar com o momento difícil que os brasileiros estão passando. Segundo ele, a população vai voltar a sorrir.
Dizem que tudo isso é para evitar que eu seja candidato a 18. Eu não sei se eles querem isso, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho consciência do que eu fiz nesse país. E eu tenho orgulho, profundo de ter sido o presidente que mais fez inclusão social, sou o presidente que mais fez universidade na história do país, o presidente que mais colocou gente na escola técnica. Se for necessário voltar, você não tem dúvida que eu voltarei. E se voltar, volto para ganhar. E para provar que esse país não precisa estar nessa desgraceira que está. Esse país pode levantar a cabeça, o povo pode voltar a sorrir outra vez, as pessoas podem ter orgulho de ter o passaporte brasileiro e a gente vai fazer esse país dar a volta por cima.
Para Lula, só existe um jeito de fazer a economia voltar a crescer. É colocar o pobre no orçamento do governo.
O pobre não pode pagar a crise. É preciso que então a economia volte a crescer, urgente. E o Brasil só vai crescer se a União começar a fazer investimento. O governo não tem que se reunir para discutir crise. O governo tem que se reunir para discutir saída para o Brasil, para discutir desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, distribuição de renda. E eu falo isso porque já fiz isso e provei que é possível fazer isso.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem a Angola, um morto, dois feridos e dois detidos. É o resultado de um confronto entre a polícia e os membros do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês na última sexta-feira, no Lucapa, província da Lunda Sul. Mais dados com o Coque Mukuta a partir de Luanda.
Domingos Agostinho, delegado-geral do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda, um morto, dois feridos e dois detidos é o resultado de um ataque perpetrado pela Polícia de Intervenção Rápida das Lundas quando aquela organização comemorava os seus 10 anos de existência na sexta-feira, 25, no Lucapa, província da Lunda Sul.
Por volta das 9h20, no início da festa, esperávamos a chegada dos convidados, dos partidos políticos, das igrejas, a Polícia Nacional do Lucapa e a Polícia de Intervenção Estatal atacou a nossa festa dos 10 anos da existência do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês, dentro do nosso quintal. Neste confronto morreu o senhor, o falecido Maneka Mukana Henriques Makatanji. Dois feridos.
Afirma ainda que André Cariambel e Agostinho Kwambe foram julgados e condenados sumariamente ontem a 45 dias de multa de 25 mil kwanzas cada.
De facto, no mesmo dia houve raptaram os nossos membros. Quando? Raptaram 9 membros. Dia seguinte deixaram os 6, ficaram 7, ficaram com 2 membros. Os senhores
continuam presos?
Até agora continuam presos. Ontem mesmo, houve dois membros. Os mesmos foram julgados ontem, julgamento sumário ontem, e foram condenados a 45 dias e a multa de 50 mil e 25 mil cada.
Domingos Agostinho apela à intervenção das autoridades nacionais e internacionais para defender a suposta perseguição contra os membros do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundá.
E outra questão, eles se reuniram. Nós temos um plano de caça ao homem, por isso que nós comunicamos à comunidade internacional e o povo em geral que eles têm um plano de caça ao homem dos membros do manifesto. Por isso que nós temos que comunicar para haver intervenção rápida, tá, porque eles querem sair da casa nos eliminar. Essa polícia é chefiada por um segundo comandante de nome Intendente Oliveira Silva Elias.
Lembro que os confrontos entre os cidadãos das Lundas e as autoridades têm sido constantes. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Dois anos depois do presidente Obama ter reatado as relações dos Estados Unidos com Cuba, outra mudança, a morte de Fidel Castro, verifica-se a poucas semanas da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump e do início de uma nova sessão do Congresso com maioria republicana. Muitos legisladores, como Chris Smith, um republicano de Nova Jersey, começam a interrogar-se se a morte de Fidel Castro se traduzirá realmente por mudanças.
People of Cuba need to know
an experiment that was ill-conceived to begin with, naive in the extreme, has failed. And the United States will stand in solidarity.
O povo de Cuba precisa de aperceber-se de que uma experiência mal concebida, de uma ingenuidade extrema, falhou e que os Estados Unidos são solidários com aqueles que abraçam os direitos humanos. O congressista Chris Smith, que fez dos direitos humanos em Cuba um cavalo de batalha, acha que a grande mudança não deriva da morte de Castro, mas sim de um novo presidente americano.
I think Donald Trump is the turning point for US-Cuban policy. We have had a feckless...
Acho que Donald Trump pode ser o ponto de viragem no relacionamento entre América e Cuba. O Congresso, controlado pelos republicanos, não terão que fazer muito para apoiar as promessas feitas pelo novo presidente durante a campanha. O congressista republicano Rick Crawford, do Arkansas, acha que o incremento do comércio é a melhor maneira de ajudar o povo cubano.
So I think it's time to take off the Cold War lenses and think about how we can proactively and productively engage with Cuba in a way that actually enhances.
Acho que chegou a altura de deixarmos de ver as coisas pelo prisma da Guerra Fria e começarmos a agir para engajarmos Cuba de um modo que facilite a mudança política, social e cultural. De qualquer modo, uma coisa é certa: as relações entre os Estados Unidos e Cuba estão a começar um novo capítulo. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos revelou que a alarmante deterioração dos direitos humanos e a fragilidade das instituições e leis internacionais ameaçam a coesão social das nações. Zeid Raad al-Hussein expressou as suas preocupações ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. O Álvaro Lúcio Andrade com uma reportagem da nossa colega Lisa Schlein.
Zeid Raad al-Hussein destacou o acordo entre o governo da Colômbia e o grupo rebelde das Farc, que pôs fim a mais de 5 décadas de guerra, como um ponto brilhante num panorama de direitos humanos que ganha contornos preocupantes. Ele diz estar particularmente preocupado com o agravamento da situação na cidade de Alepo, no norte da Síria, onde, segundo ele, seu escritório não tem acesso e não pode ajudar as centenas de milhares de pessoas presas na referida área. Muitos deles, inclusive crianças pequenas, afirmam que estão simplesmente à espera da morte. Um pesadelo que claramente viola as normas mais básicas dos direitos humanos e toda a decência humana, disse Hussein. O Alto Comissariado adverte que a fragilização das instituições internacionais e as leis podem estar na origem de mais instabilidade global, levando ao aumento da xenofobia e intolerância em muitos Estados. Muitas das minhas recentes missões na Europa Ocidental e na América do Norte incluíram discussões de níveis cada vez mais preocupantes de incitamento ao ódio e à violência racial ou religiosa, seja contra migrantes ou grupos raciais e religiosos, denunciou Hussein. Zeid acusa os líderes políticos de incentivar a discriminação para o seu benefício pessoal e diz que o número de crimes de ódio está em ascensão. O Alto Comissário das Nações Unidas diz que está extremamente preocupado com o agravamento das situações no Burundi e em Myanmar. Ele afirma ainda que o crescente medo da discriminação étnica no Burundi aumentou o número de pessoas que fogem para países vizinhos.
Ouvinte do Sul Receptor, continua a Voz da América, estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, vamos agora propor-lhe a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
A página desportiva, vamos hoje começar com o futebol africano feminino. Já temos finalistas da Taça das Nações Africanas de Femininos, que está a decorrer nos Camarões. Ontem, a Nigéria bateu a África do Sul por 1-0, marcando lugar na final com os Camarões, que na outra meia-final já tinham batido o Ghana, também por 1-0. Nigéria e Camarões repetem, portanto, a última final, que as nigerianas ganharam por 2-0. Nesse ano, a Nigéria também tinha batido a África do Sul por 2-1 nas meias-finais. A final é no sábado. Na sexta-feira, a África do Sul e Ghana discutem o terceiro lugar. Continuamos com o futebol. Hoje na Inglaterra temos taças da Liga. Manchester United recebe o West Ham. Repetição do jogo do fim de semana, quando para o campeonato houve um empate a um golo. No outro jogo de hoje, o Arsenal defronta o Southampton. Ontem, Liverpool passou às meias-finais, derrotou o Leeds por 2-0, juntamente com o Hull, que eliminou o Newcastle nos penaltis. Em Espanha, jogos da Copa del Rey, Taça de Espanha. Real Madrid recebe o Cultura Leonesa. É, nunca ninguém ouviu falar de tal. Cultura Leonesa é da 2ª Divisão B, que significa que é da 3ª Divisão. Barcelona joga fora contra o Hércules, também da 2ª Divisão B, mas que tem estádio para 30 mil pessoas. Vai estar cheio, sem dúvida. Em Portugal, Sporting recebe o Aroca para a Taça da Liga. Ontem o Porto empatou em casa com o Belenenses a 0 golos para a mesma competição. Curiosamente, no fim de semana tinha empatado com o Belenenses em Lisboa para o campeonato, também a 0 golos. Porto não tem estado muito bem e tem à sua frente dois jogos difíceis. Um já no fim de semana com o Braga, que está à frente do Porto no campeonato com mais um ponto. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
O momento é muito difícil. O momento que todos vivemos é difícil. Temos que ser conscientes do que se passa. Sendo conscientes do que se passa, sabemos o trabalho que temos de realizar e temos feito esse trabalho. O momento é este. Encaramos de frente. Amanhã mesmo começamos já a preparar. O que Manel dizia é verdade, são dois desafios importantes, em duas competições diferentes. Primeiro o Sporting Clube de Braga e depois o acesso aos oitavos de final da Champions. Momento, repito, só tenho um caminho, que é o trabalho.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, a NBA, o atual campeão, o Cleveland Cavaliers, ontem perdeu frente ao Milwaukee 118-101. Foi a terceira derrota dos campeões em 16 jogos. Melhores que eles, só os vice-campeões, o Golden State Warriors, que tem duas derrotas em 18 jogos. Ontem, a salientar a vitória do Brooklyn Nets sobre o Los Angeles Clippers 127-122, após dois prolongamentos. Los Angeles Lakers, esses, apanharam sova surra do New Orleans Pelicans 105-88.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. Donald Trump diz que vai abandonar o mundo dos negócios para se dedicar inteiramente à política do país. O anúncio foi feito pelo próprio recém-eleito presidente americano. Aumentou para 50 mil o número de pessoas que abandonaram as suas casas, casas onde residiam em Alepo Oriental, na Síria, nestes últimos 4 dias para fugir à guerra, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquela organização não-governamental, com sede em Londres, referiu que mais de metade dos deslocados na zona oriental da cidade síria de Alepo se dirigiram para o bairro de Al-Sayed Maqsoud, que ainda é controlado pelas forças da Síria Democrática, uma aliança curdo-árabe. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje, por unanimidade, novas sanções contra a Coreia do Norte, em resposta ao seu último teste nuclear e às suas repetidas violações das resoluções da organização. As medidas incluem importantes restrições às exportações norte-coreanas de carvão, numa tentativa para limitar as receitas de Pyongyang, assim os recursos que o regime pode dedicar aos seus programas nucleares e de mísseis balísticos. A resolução é o resultado de mais de 2 meses de negociações entre os Estados Unidos e a China, iniciados depois do teste nuclear realizado pela Coreia do Norte a 9 de setembro, o mais forte até à data. O Ruanda deu início a um inquérito sobre o possível papel de pelo menos 20 militares franceses e de outras entidades no genocídio de 1994. O Ruanda tem tido frequente tensão diplomática com a França desde o genocídio, em que cerca de 800 mil pessoas das etnias Tutsi e Hutus moderados foram assassinadas. Os sem-abrigo de Moscou vão ser treinados para identificar ameaças à segurança nacional nas ruas da cidade. A informação foi avançada por uma instituição de solidariedade social que considera a ideia interessante. Um projeto similar foi desenvolvido recentemente na cidade de Tiumen, na Sibéria. Nós consideramos interessante esta ideia para aplicar o mesmo projeto em Moscovo, disse o responsável, citado pelo site Russia Today. Amigo ouvinte, vamos agora ficar com um pouco de música angolana. Vamos ficar com Simmons e o tema Ciúmes. O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Estávamos a ouvir o cantor angolano Simmons com o tema Ciúmes, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. Vamos ter mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Amigo ouvinte, fique connosco, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora, semana perto. Temperatura é de 19 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, o presidente eleito Trump anuncia que vai dedicar-se apenas à política do país. Aumentou para 50 mil o número de pessoas que abandonaram Alepo Oriental. 30 de novembro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique. Para combater a fome provocada pela seca, distritos mais produtivos de teto orientados a vender comida para aqueles que têm déficit. Um desses distritos altamente produtivos é a Angónia, localizado junto à fronteira com o Malawi e considerado celeiro daquela província do centro de Moçambique, afetada por uma das piores estiagens de que se tem memória no aquele país. Na campanha 2016-2017, a Angónia, distrito com 88 associações agropecuárias, prevê produzir mais de 420 mil toneladas de milho, feijão e soja, que são alguns dos produtos agrícolas mais comercializados naquela região. Detalhes com o Francisco Júnior.
Os poucos distritos de Tete e da região centro, de um modo geral, que não está afetado pela seca ou estiagem. Pelo contrário, Angónia, considerado o celeiro da província de Tete, tem das terras mais férteis do país, terras onde quase tudo se produz, sendo o milho, o feijão manteiga, a soja, o tabaco, a batata reno e as hortícolas, as culturas nas quais mais se aposta. E segundo Paulo Sebastião, administrador do distrito, Angónia está neste momento com excedentes agrícolas e prevê ainda aumentar a produção na campanha 2016-2017.
Prevemos produzir, milho neste caso, 356.221 toneladas de milho e para o caso de feijão temos a previsão de 53.722 toneladas.
É muito mais do que produziram na campanha passada?
Sim, é muito mais porque estamos neste momento, através do governo provincial e também instruções do governo central, estamos aí a incrementar algumas estratégias, que é criar represas para que a produção seja permanente, mesmo que haja estiagem. Temos rios que têm água, então criamos represas com bombas e vamos irrigar os campos para mantermos o nível de produção.
E é por ser um distrito sedentário que Angónia tem agora uma grande responsabilidade: ajudar a combater as bolsas de fome que se registam em outros pontos da província de Tete e do país. De acordo com dados oficiais, existem mais de 320 mil pessoas afetadas pela fome provocada pela seca ou estiagem em 9 distritos da província central de Tete. No dia 25 de outubro passado, através de um memorando assinado com o governo provincial, Angónia e outros distritos que não foram atingidos pela seca e são potencialmente produtores de comida comprometeram-se a apoiar e vender preferencialmente os produtos agrícolas àqueles que têm déficit. Angónia vai trabalhar diretamente com dois distritos afetados pela estiagem, Marara e Doa. Paulo Sebastião, administrador de Angónia, explica como tudo será feito.
Os governos dos distritos, vamos mobilizar os que estão na área económica, neste caso, que têm esses serviçais de poder comercializar o produto. São instruídos que, olha, queremos este produto cá internamente como distrito, não temos a capacidade, não tivemos a capacidade de produzir, recorram o distrito X. E eles vêm e nós estamos disponíveis em poder comercializar para eles. de forma direcionada, ao preço do mercado. Ao preço do mercado que o produtor já estipula ao controle do governo.
Diz ainda Paulo Sebastião que toda a população do distrito está a ser sensibilizada para não vender a produção no Malawi, país com o qual Angónia faz fronteira. Está a ser sensibilizada também a produzir mais soja, um produto que tem uma linha de comercialização fixa. Abílio Antunes, o maior criador de frangos de Moçambique, baseado em Manica, outra província do centro do país, é o principal comprador da soja produzida em Angónia. A previsão para a campanha agrícola 2016-2017 é produzir acima de 10 mil toneladas de soja, um incremento de pouco mais de 10% em relação ao que foi produzido na safra passada. E toda essa produção, confirmou o administrador de Angónia, é para comercialização. Com mais de 385 mil habitantes, Angónia, localizada a 230 quilómetros da capital provincial, é o distrito mais populoso de Tete. E de Angónia, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E agora vamos falar do Brasil. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva reafirma ser um dos candidatos na eleição presidencial de 2018, como nos refere o Patrick Vaz.
Ele está confiante de que, se realmente se candidatar, certamente sairá vencedor e vai acabar com a crise no país. Lula também espera que os investigadores da Lava Jato, ao finalizarem as investigações, reconheçam que cometeram erros e venham a público pedir desculpas a ele e à família dele.
Eu tenho a minha consciência tranquila, ou seja, eu só queria que depois dessa operação toda, depois de investigar a minha vida, a vida da minha mulher, divulgar a fita minha conversando com a Dilma, divulgar conversas íntimas minhas com a minha família, que essas pessoas que erraram, porque não é o Ministério Público que errou, são pessoas do Ministério Público, não é a Polícia Federal que errou, são pessoas da Polícia Federal. Eu só espero que essas pessoas tenham a humildade de falar, olha, Lula, desculpa, nós cometemos um erro, nós avaliamos erradamente, nós não apuramos corretamente, que peçam desculpa, porque não é possível essa situação.
O petista acredita que, se for necessário retornar à presidência, certamente vai conseguir acabar com o momento difícil que os brasileiros estão passando. Segundo ele, a população vai voltar a sorrir.
Dizem que tudo isso é para evitar que eu seja candidato a 18. Eu não sei se eles querem isso, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho consciência do que eu fiz nesse país. E eu tenho um orgulho profundo de ter sido o presidente que mais fez inclusão social, sou o presidente que mais fez universidade na história do país, o presidente que mais colocou gente na escola técnica. Se for necessário voltar, você não tem dúvida que eu votarei. E se voltar, eu volto para ganhar. E para provar que esse país não precisa estar nessa desgraceira que está. Esse país pode levantar a cabeça, o povo pode voltar a sorrir outra vez, as pessoas podem ter orgulho de ter o passaporte brasileiro e a gente vai fazer esse país dar a volta por cima.
Para Lula, só existe um jeito de fazer a economia voltar a crescer. É colocar o pobre no orçamento do governo.
O pobre não pode pagar a crise. É preciso que então a economia volte a crescer, urgente. E o Brasil só vai crescer se a União começar a fazer investimentos. O governo não tem que se reunir para discutir crise. O governo tem que se reunir para discutir saída para o Brasil, para discutir desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, distribuição de renda. E eu falo isso porque já fiz isso e provei que é possível fazer isso.
Repórter Patrick Vaz.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano prevê capitalizar empresas que integram o setor empresarial do Estado com 70 mil milhões de kwanzas em 2017, segundo a proposta do Orçamento Geral do Estado. Este valor soma-se aos 80 mil milhões de kwanzas que o governo inscreveu no Orçamento Geral de 2016, revisto e aprovado em setembro, para injetar na capitalização de empresas públicas angolanas. Alguns economistas e o próprio Fundo Monetário Internacional estimam que a dívida pública da Administração Central do Estado e das empresas públicas, incluindo a TAG ou a Sonangol, ultrapasse os 70% do Produto Interno Bruto do país em 2017. De acordo com informações transmitidas em setembro último pelo Instituto para o Setor Empresarial Público, apenas 8 dessas empresas tiveram na altura os processos de prestação de contas homologados e aprovados sem reservas pelo Governo, no universo das 75 empresas que apresentaram as contas de 2015. Das empresas que compõem o grupo, 53 fecharam as contas naquela altura, enquanto as restantes 47 realizaram auditorias. Um total de 29 empresas públicas viram as suas contas homologadas. O governo moçambicano aprovou a Estratégia de Desenvolvimento Económico de Nacala, estabelecendo os princípios que devem nortear o processo de desenvolvimento daquela região do norte do país. A estratégia aprovada visa promover um desenvolvimento integrado e estimular investimentos no corredor de Nacala, que abrange 5 províncias, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e 9 distritos da Zambésia, estas últimas 2 províncias localizadas no centro do país. Um porta-voz do governo acrescentou estarem planificados 232 projetos que deverão ter lugar naquela área nos diferentes setores da atividade económica, incluindo o de infraestruturas públicas e privadas, e disse ainda ser desejo do Governo construir uma base de dados desses projetos através de um sistema de informação geográfica. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,06 dólares e a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta página Agenda Africana, conversamos com o angolano José Gonçalves, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense no Brasil, que aborda uma iniciativa que está a levar a cabo, que é a colocação de documentos científicos em português, em particular também para ajudar os países africanos de língua oficial portuguesa na área da pesquisa.
Bom, então, é um projeto que a gente imaginou em virtude, sobretudo, das dificuldades de bibliografia para os estudantes universitários. E são dificuldades de bibliografia, principalmente relativamente à África, ou seja, que a bibliografia em língua portuguesa sobre a África é muito modesta. A gente sente essa falta de bibliografia, não é só nos nossos países, nos PALOP, sente-se em Portugal e no Brasil também. Portanto, elaborámos um projeto que implicaria e que está a implicar duas coisas. A primeira é a produção dos nossos próprios pesquisadores e docentes, que está em andamento. Por isso, as coletâneas vão se chamar todas elas trabalhos em curso, tendo um número e depois, mais ou menos, se for necessário, em subtítulo, tendo uma explicação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é traduzir textos de outras línguas ou utilizar diretamente outras línguas que os estudantes conheçam. Porque, de um modo geral, agora, é muito fácil para estudante de língua portuguesa ler espanhol e muitos já leem inglês. Então, é simultaneamente uma forma de divulgar pesquisas em andamento pelos nossos pesquisadores e colocar os nossos pesquisadores, os nossos estudantes, em contacto com aquilo que de mais avançado em matéria de pesquisa científica se diz à escala mundial. O projeto é esse. Intitula-se Pandila, que é um nome angolano, um nome de uma região, de uma lagoa até, perto da cidade de Luanda, tem um significado histórico muito importante. E o primeiro texto que publicamos foi um manual sobre a África, justamente para atualizar o conhecimento do continente. É um manual que começa na pré-história e vem até ao ano passado. E o segundo texto é então o número 1 do Trabalhos em Curso, que a gente ficou na dúvida de chamar revista ou coletânea. Acabamos por optar por coletânea. E o primeiro número deve ter uma difusão, deve chegar mais ou menos a 3 a 4 mil pessoas.
Vocês têm preferência em termos de áreas de estudo, sociologia, história?
Não, não há preferência, são todas as ciências sociais. Mas, ultimamente, alguns professores de ciências naturais entraram em contacto com a gente para ver se era possível fazer ou em conjunto ou fazer em separado. E estamos com a ideia de que é melhor talvez fazer separado seguindo um modelo que existe há muito tempo no Senegal, em publicações académicas impressas, mas que eles também estão a fazer online agora, em que tem uma coleção para ciências sociais e uma coleção para ciências naturais. É uma hipótese de trabalho já para o próximo ano. Dentro das ciências sociais não há preferência nenhuma. Todo o material que entra com qualidade, esse material será publicado de acordo com o ritmo que a gente possa publicar. Neste momento não temos capacidade para mais de 2 publicações por mês. Agora, isto tem uma vantagem enorme, é que em muitos dos países, aí sobretudo os países africanos da língua oficial portuguesa, tem uma legislação alfandegária que aplica taxas aos livros como se fosse importação de bebidas ou de cigarros, ou seja, do que for. Portanto, são taxações muito altas. Enquanto que a publicação online ela entra grátis, entra praticamente sem custos. Quer dizer, geralmente a maior parte dos estudantes, pelo que a gente ficou a saber, gostam de imprimir os textos. O único custo será esse.
Este material é disponibilizado de forma gratuita?
É disponibilizado de forma gratuita. A gente até coloca um aviso que, em geral, é gratuito. Quem puder contribuir para o projeto, contribui voluntariamente com o montante que quiser. Damos indicação de 2 contas bancárias para onde esse dinheiro pode ser colocado, mas porque realmente o projeto implica alguns gastos, não é? Mas a maior parte é livre. Paga quem quiser, não é?
Uma coisa que é interessante é esta questão da língua portuguesa ser falada por milhões, mas que ainda prevalecerem essas lacunas que a Panguila quer ajudar a colmatar. Como é que interpreta este facto de haver pouca circulação de informação em português, que não é reflexo de não haver pesquisa?
Pois é, esse é um problema grave, é que o número de pesquisadores, vamos lá, de grande qualidade, não é proporcional ao número de habitantes de língua portuguesa. Estamos numa crise de sistemas universitários. Quando a gente olha para a classificação mundial das universidades, a melhor universidade de língua portuguesa é a Universidade de São Paulo, no Brasil, está no lugar 256. Só para fazermos uma comparação, está a 100 lugares abaixo da Universidade do Cabo, de Cape Town. E quando nós olhamos para as universidades dos países de língua portuguesa em África, nós não temos nenhuma universidade nas 50 primeiras do continente africano. Há uma universidade em Cabo Verde, uma em Moçambique, que ainda tem classificação. Angola não fica nem nas 100 primeiras. Então há um atraso do nosso sistema de ensino, um atraso muito grande das nossas verbas de pesquisa e os pesquisadores dos países dos PALOP, mas eu diria mesmo que Portugal e Brasil também andam um pouco nisso, dependem muito de ou doações ou de projetos internacionais onde possam ter uma pequena entrada ou do seu esforço pessoal.
Eu creio que é uma publicação como esta que a Panguila está a levar a cabo poderá, se calhar, ajudar, noutro aspecto, a colmatar o facto de a pesquisa sobre os países africanos de língua portuguesa ser feita por estrangeiros ao contexto e muitas vezes não conhecerem a realidade. Pode ser uma via?
Olha, é uma via, mas aí eu só colocaria uma coisa na sua pergunta. É que realmente uma grande parte da pesquisa sobre os PALOP, que repercute no mundo, é feita por estrangeiros. Mas há uma grande parte da pesquisa que é feita por nós próprios e que ninguém conhece porque circula só entre nós. Não tem repercussão internacional porque não é traduzida, nem é publicada, não há como publicar, não há revistas científicas nos nossos países. E as revistas científicas de outros países têm tendência a publicar os seus próprios autores. Então nós conhecemos casos, eu conheço vários, de pesquisas interessantes que já mereciam publicação em revistas internacionais e que não conseguem entrar lá em virtude disso. Há um segundo problema, com as revistas impressas. É que as revistas impressas universitárias, elas são, na melhor das hipóteses, elas são semestrais. E o número de artigos que chegam nessas revistas é muito alto, ou seja, faz-se uma pesquisa hoje e o artigo sai daqui a 2 anos. Às vezes já está desatualizado. Isso acontece muito em várias partes do mundo, não só com a língua portuguesa. A publicação digital tem a vantagem de que a gente pode publicar praticamente a pesquisa, ela termina e um mês depois ela entra. Eu quero sublinhar o caso, por exemplo, neste número 1 da coletânea de trabalhos em curso. A pesquisa sobre a agricultura meio do fogo em Cabo Verde foi uma pesquisa que terminou 15 dias antes de ser publicada. Portanto, completamente atualizada.
A Cplp poderia ajudar nisto? Ajudar na pesquisa, na promoção da própria língua?
Não, a Cplp poderia ajudar e nós temos intenções, depois, a partir de um certo momento, de contactar algumas instituições, como é o caso da Cplp. Por enquanto, nós queremos afirmar o projeto, demonstrar que nós conseguimos, primeiro que temos material suficiente para isso, e realmente temos. Só nos lançamos no projeto a partir do momento em que sentimos que tínhamos material para isso. Em seguida, temos que demonstrar uma capacidade, alguma autonomia. Essa autonomia vai depender, então, da colaboração que os leitores possam dar do ponto de vista financeiro. A partir da nossa 4ª publicação, já com consolidados e conhecidos, então, nos meios que consultam esse tipo de material, nós podemos apresentar-nos, então, com um projeto junto da Cplp, junto a algumas universidades, inclusive a União das Universidades de Língua Portuguesa. Agora, nós gostaríamos, era, não temos, se houver necessidade de acordo em que a gente perca uma parte da autonomia, nós não nos incomodamos com isso. Nós não queremos conduzir um projeto eternamente. O importante é que existam focos importantes de publicação onde a editora Panguila seja apenas um exemplo. Queremos ser um ponto de partida. Se aparecerem outras editoras, se quiserem fazer acordo em que tenhamos que dividir o trabalho e as decisões, nós estamos dispostos a isso também.
Era o professor angolano José Gonçalves e a busca de caminhos para a publicação de mais material científico em língua portuguesa nesta agenda africana.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A viagem para Marte representa muitos desafios, um dos quais como alimentar os astronautas durante o que se espera seja uma viagem de 6 meses até ao planeta vermelho. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Para resolver a alimentação dos astronautas, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, trabalha na criação de barras de alimento que forneçam calorias sem adicionar peso extra à nave Orion e ao foguetão necessário para chegar a Marte. Ao contrário da Estação Espacial Internacional, onde os astronautas podem escolher entre mais de 200 de produtos alimentares, o que não é viável na missão para Marte, essencialmente porque o volume de combustível necessário implica poupar peso noutras áreas, como seja a alimentação. Além disso, a Estação Espacial é regularmente fornecida e abastecida de vários produtos. As barras alimentares são, por agora, produzidas para o pequeno almoço, clarifica a NASA. Enquanto muitos americanos correm uma barra de proteína numa refeição de tempo em tempo, a NASA considera que tal não é suficiente para uma missão a Marte. Alguns sabores que estão a ser considerados incluem laranja e nozes. A NASA refere, por outro lado, que para outras refeições, os astronautas a caminho de Marte vão ter uma seleção alimentar semelhante à da Estação Espacial. Um problema possível com as barras reside no facto de poder reduzir o moral da tripulação, uma vez que a seleção alimentar, o sabor e a qualidade são fatores importantes nas missões de longa duração. A NASA está igualmente a trabalhar noutras formas de fornecer alimentos aos astronautas, incluindo um sistema de produção de vegetais, como o que existe na Estação Espacial, e ainda outro género de alimentos acondicionados. O primeiro lançamento tripulado da Orion está previsto para o início de 2021, com missões a Marte após aquela data. Até à próxima. Passo agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2016. Donald Trump, o presidente eleito, vai abandonar os negócios para se dedicar à política do país. O anúncio foi feito pelo próprio recém-eleito presidente dos Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump tinha sido criticado por continuar à frente dos seus negócios enquanto lutava para derrotar Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro. Após 3 semanas Três semanas após a eleição, o multimilionário Neil Silfers anunciou o seu afastamento de todos os negócios que lidera. Aumentou para 50 mil o número de pessoas que abandonaram as casas onde residiam em Alepo Oriental nos últimos quatro dias para fugir à guerra, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A organização não-governamental referiu que mais de metade dos locais da zona oriental da cidade síria de Alepo dirigem-se para o bairro de Al-Seij Makut, controlado pelas Forças de Síria Democrática, uma aliança curdo-árabe. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade novas sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao seu último teste nuclear e às suas repetidas violações das resoluções daquela organização. As medidas incluem importantes restrições às exportações norte-coreanas de carvão, numa tentativa de limitar as receitas de Pyongyang e, assim, os recursos que o regime pode dedicar aos seus programas atómicos e de mísseis balísticos. A resolução é o resultado de mais de dois meses de negociações entre Estados Unidos e China, que foram iniciadas após o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte em 9 de setembro, o mais potente até o momento. O texto reforça uma série de sanções que o Conselho de Segurança vem impondo nos últimos anos, e especialmente o duro pacote aprovado após o teste nuclear que o país asiático realizou em janeiro deste ano. O Ruanda deu início a um encanto sobre o possível papel de pelo menos 20 militares franceses e outras entidades no genocídio de 1994. O Ruanda tem tido frequente tensão diplomática com a França desde o genocídio, em que cerca de 800 mil étnicos, tutsis e hutus moderados foram assassinados. Os sem-abrigo de Moscovo vão ser treinados a identificar ameaças à segurança nacional nas ruas daquela cidade. A informação foi avançada por uma instituição de solidariedade social que considera a ideia interessante. Os sem-abrigos serão enviados para um abrigo especial onde tutores lhes vão ensinar a identificar a dispositivos explosivos. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em menos de um ano, a comunidade mundial fez imenso progresso na resolução de numerosos assuntos que afetam negativamente o nosso clima. Em dezembro passado, quase 200 países concluíram as negociações do Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius, e o acordo entrou em vigor em novembro de 2016. Na mesma altura, a Organização da Aviação Civil adotava uma medida sem precedentes que coloca a aviação internacional no sentido de um crescimento sustentável com um crescimento neutro. Finalmente, 200 entidades do Protocolo de Montreal aceitaram o Acordo de Kigali, que vai gradualmente reduzir a produção e consumo de hidrocarbonetos, gases de efeito de estufa que são habitualmente utilizados na refrigeração. Enquanto o mundo avança no sentido da produção de energia sustentável, o mercado de energia limpa conhece enorme desenvolvimento. Esta tendência foi mais notada, afirmou o secretário de Estado John Kerry, na 22ª Conferência recentemente realizada por as entidades que rubricaram a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Apenas no ano passado, o investimento em energia renovável atingiu um nível mais elevado, quase 350 mil milhões de dólares, referiu Kerry. Hoje em dia, as nossas emissões estão a reduzir porque as forças do mercado estão a ocupar o mundo, precisou o secretário de Estado Kerry. A maioria dos empresários percebeu que investir na energia limpa constitui uma boa economia. Pode ter lucro, pode ter êxito e, ao mesmo tempo, ter lucro. Referiu Kerry, a energia limpa deve tornar-se num mercado de multitrilhões de dólares, o maior mercado que alguma vez o mundo conheceu. E nenhuma nação terá êxito se ficar à margem, impedindo as novas empresas de colherem os benefícios da explosão da tecnologia limpa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, mais desejos votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.